Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone Dulce Araújo, que vos deseja um bom domingo. Repor a palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da Igreja. Evitar rigidez e espiritualidade angélica que não leva em conta o sofrimento dos irmãos, diz o Papa na homilia da missa deste terceiro domingo da palavra. No Ângelus, o Papa manifestou preocupação pela situação na Ucrânia e pediu que o próximo dia 26 deste mês seja dedicada à oração pela paz naquele país. Em relação à semana de oração pela unidade dos cristãos, Francisco disse ter declarado Santo Irineu de Lyon doutor da Igreja Universal. Na rubrica África Vozes Femininas, falaremos hoje da coreógrafa e bailarina cabo-verdiana portuguesa Marlene Monteiro Freitas, pluripremiada pela intensidade e inovação na sua arte. Acompanhe-nos. Neste terceiro domingo da Palavra de Deus, o Papa Francisco presidiu a missa de manhã na Basílica de São Pedro, cerimónia litúrgica durante a qual foram instituídos leitores e catequistas diversos cidadãos de várias partes do mundo. Na sua homilia, Francisco comentou as leituras do dia que nos mostram que no centro da vida do povo santo de Deus e do caminho da fé, não estamos nós com as nossas palavras, mas sim Deus com a sua palavra. Tudo começa com a palavra que Deus nos dirigiu. Em Cristo, sua palavra eterna, o Pai nos escolheu ainda antes da criação do mundo. E com a sua palavra criou o universo e, por fim, mandou a sua palavra, o seu Filho unigênito. Com Jesus, a palavra de Deus já não é uma promessa, mas uma realidade. Em Jesus, a palavra se fez carne e, por obra do Espírito Santo, veio habitar no meio de nós para colmatar as nossas expectativas e sarar as nossas feridas. Para explicar isso, o Papa pôs em relevo dois aspectos, a palavra que revela Deus e a palavra que nos leva ao homem. Em relação ao primeiro, disse que Jesus veio para a libertação dos pobres e dos oprimidos e nos revela o rosto de Deus que cuida da nossa pobreza e do nosso destino, um Pai que segue os nossos passos. É um Deus conosco.
Não é um Deus neutral e indiferente.
Não é um Deus neutral e indiferente, mas é o Espírito amante do homem que nos defende, nos dá conselhos, toma posição a nosso favor, põe-se em jogo, se compromete com a nossa dor. É este o feliz anúncio. Deus está próximo de nós e cuida de cada um de nós. Proximidade que é compaixão e ternura. Deus quer aliviar os nossos pesos, iluminar os nossos dias obscuros, guiar os nossos passos incertos. E o faz com a sua palavra, com que nos fala e nos leva a sair dos labirintos da tristeza, dos medos, para acender em nós a esperança. E o Papa perguntou se trazemos no coração esta imagem de um Deus libertador, ou se o imaginamos como um Deus rígido, alfandegário. A nossa fé é uma fé medonha. Que rosto de Deus anunciamos na Igreja? Um Deus que liberta e cura ou um Deus temível que esmaga? Para nos convertermos ao verdadeiro Deus, Jesus indica que o caminho a seguir é partir da palavra. Ao narrar-nos a história do amor de Deus para conosco, a palavra nos liberta dos medos e dos preconceitos sobre Deus, preconceitos que apagam a alegria da fé.
A palavra abate os falsos ídolos.
A palavra derruba os falsos ídolos, desmascara as nossas projeções, destrói as representações demasiado humanas de Deus e nos reconduz ao seu verdadeiro rosto, à sua misericórdia. A palavra de Deus nutre e renova a fé. Ponhámo-la de novo no centro da oração e da vida espiritual.
Na vida espiritual.
Se por um lado a palavra nos leva a Deus, por outro nos leva ao homem. Quando descobrimos que Deus é amor, compaixão, somos impelidos a pôr-nos a caminho para encontrar o irmão, a afastar a tentação de uma religiosidade exterior que não transforma a vida. Isso é idolatria escondida, refinada, disse o Papa.
Non è venuto a consegnare un elenco di norme o ad officiare qualche cerimonia religiosa.
Jesus não veio entregar uma lista de normas ou fazer algumas cerimônias religiosas, mas foi pelos caminhos do mundo encontrar a humanidade ferida, acariciar os rostos escavados pelos sofrimentos, curar os corações tristes, limitar-nos das cadeias que nos aprisionam a alma. Deste modo, nos revela qual é o culto que mais agrada a Deus, cuidar do próximo.
Del próximo.
Há que voltar a isto, continuou Francisco, sobretudo no momento em que, na Igreja, disse, há tentações de rigidez. Propostas rígidas são idolatria, não é Deus. O nosso Deus não é assim.
Sorelle, fratelli, la parola di Dio ci cambia.
Irmãs e irmãos, a palavra de Deus nos muda. A rigidez não nos muda, nos esconde. E a palavra de Deus nos muda penetrando na alma como uma espada, porque se por um lado nos consola, revelando-nos o rosto de Deus, por outro nos abana, reconduzindo-nos às nossas contradições. Nos põe em crise, não nos deixa tranquilos, sobretudo se quem paga o preço desta tranquilidade é um mundo lacerado pela injustiça e pela fome. Sempre os mais fracos, sempre pagam os mais fracos.
Sempre pagam os mais débeis.
Mais ainda.
Quanto dolor sentiamo.
Quanta dor sentimos ao ver irmãos e irmãs nossos a morrer no mar porque não os deixamos desembarcar. E alguns o fazem em nome de Deus. A palavra de Deus nos convida a revelar-nos, a não nos escondermos por detrás da complexidade dos problemas, por detrás do não há nada a fazer, é problema deles, é um problema dele, e o que posso eu fazer, deixando-os ali. A palavra de Deus nos exorta a agir, a unir ao culto de Deus o cuidado do homem, porque a Sagrada Escritura não foi dada para entretenimento, para nos colocarmos numa espiritualidade angélica, mas para ir ao encontro dos outros e aproximarmo-nos das suas feridas. O Papa disse ainda que, para além da tentação de rigidez, pelagianismo moderno, há também a de uma espiritualidade angélica, os movimentos espirituais agnósticos, o agnosticismo, que propõe uma palavra de Deus que põe a pessoa em órbita e não lhe faz tocar a realidade.
La parola che si è fatta carne vuole diventare carne in noi.
A palavra que se faz carne quer tornar-se carne em nós. Não nos abstrai da vida, mas nos imerge na vida, nas situações de todos os dias, na escuta dos sofrimentos dos irmãos, no grito dos pobres, nas violências e nas injustiças que ferem a sociedade e o planeta, para não sermos cristãos indiferentes, mas operosos, cristãos criativos, cristãos proféticos.
Cristiani.
A palavra quer encarnar-se hoje no tempo em que vivemos, não quer ser letra morta, mas espírito de vida. E Francisco convidou a perguntar-se se queremos imitar Jesus, tornando-nos ministros de libertação e de consolação para os outros, se somos uma igreja dócil à palavra.
Em esta celebração, alguns nossos fratelli e sorelle vengono instituiti lettori e catechisti. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti.
E a concluir, o Papa recordou que, nessa celebração, alguns irmãos e irmãs foram instituídos leitores e catequistas para servir o Evangelho de Jesus, uma missão que nos toca a todos. Ser anunciadores credíveis, profetas da Palavra de Deus. E exortou a repormos a palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da Igreja, a pô-la em prática, a escutá-la, a rezá-la, Assim seremos libertados de toda e qualquer rigidez e das ilusões de uma espiritualidade que nos põe em órbita, sem cuidar dos irmãos e das irmãs. Ao meio-dia, o Papa apareceu à janela do Palácio Apostólico para rezar o Ângelo juntamente com os numerosos fiéis reunidos na Praça de São Pedro e os milhões que o seguiam através dos média. Voltou a refletir brevemente sobre as leituras deste domingo da Palavra de Deus, palavra que se deve encarnar na nossa realidade de hoje. Exortou a trazermos sempre conosco uma edição do bolso do Evangelho para lermos nas viagens, etc. E mais ainda, gostaria de vos fazer uma proposta. Aos domingos deste ano litúrgico é proclamado o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia. Por que não lê-lo pessoalmente, todo, um pequeno passo a cada dia? Um pequeno passo. Familiarizemo-nos com o Evangelho. Ele nos trará a novidade e a alegria de Deus.
E a Madonna ci tenga la costanza per nutrirci ogni giorno dal Vangelo.
E o Papa rezou a Nossa Senhora para que obtenha para nós a constância de nos nutrirmos quotidianamente com o Evangelho. A seguir à oração do Ângelus, o Papa recordou que ontem em São Salvador foram beatificados o padre jesuíta Rutilo Grande Garcia e dois companheiros leigos e o padre franciscano Cosme Spesotto, mártires da fé. Ficaram ao lado dos pobres, testemunhando o Evangelho, a verdade e a justiça até ao derramamento de sangue.
O loro eroico exemplo suscita em tutti o desiderio de essere coraggiosi operatori de fraternità e di pace.
Que o seu exemplo eroico desperte em nós o desejo de ser corajosos agentes de fraternidade e paz.
Seguo com preocupação. Um aplauso aos novos beati. L'aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina.
Acompanho com preocupação o aumento das tensões que ameaçam infligir um novo golpe à paz na Ucrânia e questionar a segurança no continente europeu, com repercussões ainda mais amplas.
Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà.
A todas as pessoas de boa vontade, faço um apelo de coração para que elevem as suas orações a Deus Todo-Poderoso, para que cada ação e iniciativa política esteja ao serviço da fraternidade humana e não dos interesses partidários. Quem persegue os seus próprios objetivos em detrimento dos outros despreza sua própria vocação de homem, porque todos fomos criados irmãos. Por isso, e com preocupação, dadas as tensões atuais, proponho que a próxima quarta-feira, 26 de janeiro, seja um dia de oração pela paz.
De preghiera per la pace.
No contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, aceitei, disse o Papa, a proposta de vários quadrantes e proclamei Santo Ireneu de Lyon, doutor da Igreja Universal.
Eu proclamato Santo Ireneu de Lyon, doutor da Chiesa Universal.
A doutrina deste santo pastor e mestre é como que uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. É por isso que nos referimos a ele como doutor da unidade.
Doutor da unidade. O Senhor ci conceda pela sua intercessão.
Que o Senhor nos conceda, por sua intercessão, trabalhar todos juntos pela plena unidade dos cristãos. Por fim, Francisco saudou a todos, romanos, peregrinos de outros países e, de modo particular, a família espiritual dos servos do sofrimento e os escuteiros Agesci da região italiana do Lácio. Saudou também um grupo de argentinos, seus compatriotas, presentes na praça, e os jovens da Imaculada. A todos, o Papa desejou bom domingo e pediu orações para ele.
Por favor, não dimenticatevi de pregare per me.
Rádio Vaticano, tempo agora para a rúbrica do dia.
África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Marlene Monteiro Freitas, bailarina e coreógrafa cabo-verdiana, conclui o ano de 2021 com mais um prémio na carteira, o Prémio Chanel Next 2021, atribuído a jovens artistas prometedores ou a instituições que investam neles. Este prémio vem juntar-se a tantos outros recebidos por esta artista. Um deles é o Leão de Prata pela dança na Bienal das Artes na cidade italiana de Veneza, em 2018. Marlene, que embora residente em Lisboa e tendo também a nacionalidade portuguesa, permanece com os pés fincados em Cabo Verde, país que leva ao mundo com a sua arte, ao ponto de ser comparada nisto à saudosa cantora cabo-verdiana Cesária Évora. Um aspecto que o fundador do Festival de Teatro em Cabo Verde, João Branco, põe em relevo ao falar da relação artística com a Marlene Monteiro de Freitas.
Para já, de realçar a justiça de dar esse destaque a uma artista cabo-verdiana que é, depois de Cesária Évora, possivelmente aquela que conseguiu uma maior projeção internacional e de uma forma mais constante, mais veemente, levar o nome de Cabo Verde a estas fronteiras. Eu conheço a Marlene desde que ela era adolescente, praticamente, quando desenvolvia as suas atividades aqui enquanto estudante de ensino secundário e tinha um grupo de dança chamado Compass. Era um grupo de dança de jovens, adolescentes, na maioria dos quais colegas do ensino secundário, era do Liceu Guilherme de Lima, e fiquei muito feliz quando, em conversas com ela, ela me confidenciou que queria sair de Cabo Verde para estudar dança, por ser exatamente algo bastante, bastante raro. Ainda hoje é muito raro termos algum jovem cabo-verdiano que termine o ensino secundário e queira continuar os seus estudos na área da dança, na área do teatro. Felizmente agora já vem sendo mais comum, já temos várias pessoas fazendo estudos superiores, não só de licenciatura, mas também de mestrado, no domínio das artes técnicas, mas na dança continua a ser raro. E se hoje, em 2022, é raro, imaginemos em 2000, no início do século, né? Foi mais ou menos por esta altura. Eu lembro-me bem que antes dela seguir para Portugal, para estudar na Escola Superior de Dança, devia ter desafiado por um trabalho de teatro, uma peça curta, de cerca de 15 minutos, que fez, aliás, a inauguração de um espaço do Festival Mindelac, chamado Festival Ops, que é uma espécie de espaço dedicado a grupos nacionais para peças curtas a partir de um tema comum. E, naquela altura, eu desafiei Marlene para montar uma peça curta comigo e com a qual contracenou com o Chalé Figueira, que também foi a primeira vez que o Chalé aventurou no ramo do teatro. Foi uma experiência muito interessante ter. Há poucas pessoas conhecem esta história, apesar desta peça curta ter sido apresentada no âmbito do Festival Mindelac em 2002. Foi o primeiro ano que nós fizemos o Festival Off, portanto esta programação específica para grupos nacionais, no pátio do Centro Cultural de Mindelo, e o texto original era do Arménio Vieira. Então foi muito interessante montar esse trabalho com ela. Ela aí já se, além de bailarina, conheci ela como bailarina, mas desafiei-a para fazer esse trabalho enquanto atriz, e o Chalé enquanto ator, que já tinha tido algumas experiências em cinema, e portanto foi muito interessante montar esse trabalho com ela, e foi o primeiro e única vez até agora que trabalhamos diretamente, ou seja, eu a dirigir ela ou ela fazendo alguma coisa direta comigo. E a partir daí ela seguiu para Portugal, onde fez a sua formação na Escola Superior de Dança e seguiu o seu caminho. Eu fui-me cruzando com ela, de vez em quando ia a Portugal apresentar espetáculos com a minha companhia, o Grupo Teatro Centro Cultural Português. Principalmente quando íamos a Portugal, a gente encontrava-se, cruzei-me com ela em Coimbra, cruzei-me com ela em Lisboa. Cheguei a entrevistar ela numa rúbrica que tinha no jornal A Nação, chamada Dois, Conversas sobre a Vida e a Arte. Aliás, essa entrevista está publicada num livro que tem a publicação dessa coletânea de entrevistas com artistas de Cabo Verde. E claro, a partir de determinada altura, ela fez o curso, depois foi para a Bélgica, continuou a trabalhar, integrada, enfim, no trabalho artístico e produções de outros coreógrafos e de outras companhias, até que começou a seguir o seu próprio caminho. Lembro-me uma vez que nós fomos numa comitiva no tempo da presidência da Câmara da doutora Isaura Gomes, que ela desenvolvia uma atividade que era muito interessante, que era levar comitivas culturais representando a cultura de São Vicente, do Mindelo, para cidades germinadas com o Mindelo. Nós chegamos a fazer espetáculos no Porto, fazemos também em Coimbra, e essa altura foi uma das alturas que nós nos cruzamos com a Marlene, que estava em Portugal e foi também desafiada a apresentar um trabalho solo. Penso que foi dos primeiros trabalhos solos que ela apresentou depois de ter feito a formação. Estamos a falar de 2007, por aí. E portanto, depois, a partir da altura, quando ela começou a desenvolver o seu trabalho enquanto coreógrafa, e é importante que se diga que ela, para além de ser coreógrafa, é bailarina, continua a atuar nas suas próprias peças, sempre, nós começamos a tentar trazê-la a Cabo Verde. Né? Conseguimos, em 2014, foi a primeira vez que ela veio a Cabo Verde depois de ter saído para estudar, ou seja, passaram cerca de 12 anos até ela regressar. Já tinha alguma repercussão o seu nome, ela veio apresentar o trabalho Guinche, que é incluído a um solo dela, e que foi muito marcante mesmo. E depois foi o boom dela, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também, e o nome dela bomba no bom sentido do termo, obviamente, como um dos principais nomes, uma das principais referências da dança contemporânea mundial. E nós conseguimos voltar a trazê-la em 2018 para o Festival Mindelac, aí já com um trabalho de maior dimensão, as Estátuas de Marcim. Já com a companhia dela, com um espetáculo bastante, bastante maior do que aquele Guinness que ela tinha trazido, que era um solo, em 2014. E portanto, estamos assim. E obviamente que o nosso contacto tem sido mais permanente, digamos assim. Falamos muitas vezes, sempre que houver a possibilidade dela vir a Cabo Verde, nomeadamente ao Festival Mindelac, ela virá, obviamente, porque é uma artista extraordinária, que orgulha o nosso país, que orgulha a nossa ilha, e o trabalho dela realmente é uma referência e é um orgulho enorme que ela seja da nossa cidade e tenha nascido enquanto artista neste microcosmos social e cultural que é a cidade de Mindelo.
João Branco, fundador do Mindelac, que nos falava do Mindelo, Ilha de São Vicente, onde o caminho de Marlene, ainda adolescente, se cruzou com o dela. Vejamos agora os passos principais da Marlene nessa caminhada a partir da crónica que o poeta, ensaísta e editor Filintelizio, ele também cabo-verdiano, nos faz acerca da Marlene Monteiro Freitas.
A coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas é uma das artistas mais desconcertantes no contexto da dança contemporânea ocidental. Há poucos dias, com cerca de 42 anos, foi vencedora do Prémio Chanel Next 2021, que destaca a inovação nas artes e na cultura e cria condições para que os artistas experimentem ideias visionárias e testarem novas formas de arte. A Chanel justificou a distinção com o facto dela explorar a metamorfose e a deformação, confrontando o público com o paradoxo de muitas personalidades. Em 2020, ela estreou a peça Mal, Embriaguez Divina, baseado na obra La Littérature et le Mal, A Literatura e o Mal, de Georges Bataille, com múltiplas referências às ambivalências do mal, do sádico ao cometido, com boas intenções, em que a estreia mundial começou na cidade alemã de Hamburgo. Nesse mesmo ano, ganhou o prémio de melhor espetáculo internacional, Le Premier de la Critique d'Arte Scénique de Barcelona. Ela já havia sido distinguida com o prémio de carreira O Leão de Prata da Bienal de Dança de Veneza em 2018, na abertura do 12º Festival de Dança Contemporânea. E o júri defendeu-se através de um comunicado nestes termos: considerada um dos maiores talentos da sua geração, Marlene Monteiro de Freitas tem sido a surpresa das últimas temporadas, com a sua presença eletrizante e a força dionisíaca dos seus espetáculos, explica o comunicado. interessada na metamorfose e na deformação, eco provável da tradição carnavalesca da sua terra natal, Cabo Verde. Os híbridos criados por Freitas desafiam o musical e alegremente os limites do esteticamente correto, trabalhando sobre as emoções e não sobre os sentidos. As suas coreografias abrem o imaginário para a multiplicidade desenfreada do ego e da motivação. No ano de 2017, ela já havia sido galardoada com a Medalha de Mérito pelo governo de Cabo Verde. Nascida em 1979 em Cabo Verde, mais precisamente na ilha de São Vicente, onde fundou o grupo de dança Compá, a bailarina e coreógrafa Marlene Monteiro Freitas cofundou em Lisboa a estrutura cultural PORC, com a qual assinou coreografias como Bacantes, Prelúdio para uma Purga, Marfim e Carne, As Estátuas Também Sofrem e Paraíso. Marlene concretiza os seus projetos através de parcerias e pelo trabalho internacional em rede, em parceria com artistas como Emmanuel Yuin, Loic Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz, entre outros criadores. Os seus trabalhos como coreógrafo combinam o drama e a comédia e têm sido elogiados pela crítica internacional pela sua expressividade e criatividade. E têm sido apresentado em vários países, como Portugal, onde viveu, e Cabo Verde, onde nasceu, mas também Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Israel, Espanha, Itália e Coreia do Sul. Marlene é uma recriadora, culta, inquieta, procura polissemia em tudo, inclusive na realidade e nos factos, onde busca a sua ficção cênica da dança. Uma forma revolucionária de dançar, lembrando com as devidas distâncias, no tempo e no espaço, a Josephine Baker e a Charlie Chaplin, uma cabo-verdiana do mundo e no mundo.
Marlene Monteiro Freitas, cuja arte leva a refletir sobre a condição humana, uma arte investida de uma profunda cabo-verdianidade, como diz João Branco. De salientar que o prémio Chanel Next 2021, $113 mil para cada um dos 10 vencedores, foi atribuído a jovens artistas de vários continentes. E assim concluímos a nossa emissão de hoje. Continuação de um bom domingo e até mais, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.